Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, é que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá? Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e sua participação também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem aí, né? E faz suas observações, reclamações, reivindica seus direitos. O Coutinho Neto chega já também, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco, com muitas informações. São 12 horas e 22 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 20 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E no sábado, dia 22, vão ter o Dia da Responsabilidade Social na UniFTC Itabuna. Muitos serviços gratuitos vão ser disponibilizados por lá. Então apareça, participe. 12 horas e 23 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes dos jornais, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: o comércio da Bahia vai abrir 10 mil vagas até dezembro, Marcos Bezerra.
Que bom, hein? Jornal Dia de Teresina, temperatura. Piauí ficou quase 2 graus mais quente em setembro.
É, muito quente, hein? Jornal do Comércio Recife, Marília versus Raquel na Jornal. São as candidatas ao governo do estado de Pernambuco.
Jornal Diário de Pernambuco, estado dispensa comprovante de vacina em eventos.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, 5G já chegou a 80 bairros de Fortaleza.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, governo do Rio Grande do Norte fará cadastro de imóveis privados sem utilização.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, defesa entra com recurso no STF para retorno de Paulo ao governo do estado, ao Paulo Dantas, afastado lá, né, do cargo aí, que está concorrendo à reeleição no governo do estado de Alagoas, ele que está envolvido em corrupção.
Jornal Imparcial de São Luís, para onde vai o dinheiro? Projeto quer saber o destino da arrecadação com multas de trânsito na São Luís.
Jornal Pequeno, São Luís, Polícia Federal investiga desvio de 9 milhões de reais na área da saúde, no município de Caxias, portanto, lá no estado do Maranhão.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, Mengão é tetracampeão da Copa do Brasil. É, decisão contra o Corinthians ontem no Maracanã, deu empate no tempo normal e nos pênaltis o Flamengo venceu, Kátia Gomes.
É, os flamenguistas aqui, né? Estão felizes, né, Renato? Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Indústria gaúcha amplia compras no exterior para reforçar a produção.
Jornal Estado de São Paulo, defesa diz que só vai revelar relatórios sobre urnas após o segundo turno.
Portanto, é o Ministério da Defesa do país. Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Polícia liberta empresário após 18 horas de sequestro. Que coisa, minha gente.
E Folha de Londrina, do Paraná, número de queixas de assédio eleitoral aumenta 120%.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Desceu um arco. Eu tô rindo aqui, gente, é uma coisa. Os bastidores, muitas coisas acontecem. Oi, gente, já sou pequena pra aqui. Não aguento. Bem, olha, aqui no noticiário regional a gente vai começar a falar de um assunto que já tem um tempo, né? A gente não esperava mais ver isso nas praias, mas infelizmente esses fragmentos de óleo aí estão sendo encontrados novamente. Vamos começar a falar que eles foram encontrados em praia de Porto Seguro, que é um destino turístico muito importante, né, no extremo sul da Bahia. Então esses fragmentos de óleo foram encontrados ontem, na quarta-feira, na praia de Itacimirim, em Porto Seguro. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o SEMA de Porto Seguro, foram recolhidos cerca de 200 quilos do material. Ainda de acordo com a SEMA, lá, a Secretaria em Porto Seguro, o monitoramento nas praias da cidade é feito diariamente. A pasta também detalhou que o óleo preto tem sido encontrado na costa da cidade. Esse óleo é similar ao material que atingiu a costa brasileira há cerca de 3 anos. E começaram a chegar na Bahia em outubro de 2019, vocês se lembram? Pois é, também no mês de outubro, porém em 2019. Então, no entanto, os fragmentos encontrados ontem são menores e menos viscosos, conforme explicou o chefe da fiscalização da SEMA lá de Porto Seguro, Max Teixeira. Ele afirmou que em 2019 era um óleo molengo e cru, que indicava derramamento aí recente. Hoje são fragmentos mais solidificados e duros, em tamanho menores e muito espaçados ao longo da aula, né? No caso mais recente, registrado no município, foi no dia 12 de outubro, quando manchas de óleo foram encontradas na praia de Arraial da Ajuda, e a SEMA informou que os materiais coletados seriam submetidos à análise técnica, mas não detalhou quando. E temos outros casos também aqui na Bahia, né, Marcos?
Em setembro deste ano, as manchas aí voltaram a aparecer no litoral do estado. O material foi encontrado em praias de Salvador, São Francisco do Conde, Porto Seguro, entre outras. O caso mais recente ocorreu na última segunda-feira, dia 10, em praias de Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, os materiais foram vistos em pelo menos 3 localidades. Ainda segundo a Secretaria, as manchas foram recolhidas e encaminhadas para serem analisadas. A Marinha do Brasil informou que iria enviar equipes nos locais na terça-feira, dia 11, para monitorar a situação.
Pois é, a Marinha vem monitorando aí, né, essa questão, esse aparecimento dessas manchas de óleo aí nas nossas praias, né, seja aqui em Ilhéus, Porto Seguro, em todos esses pontos aí citados agora há pouco por Marcos. Salvador, praias de Salvador, São Francisco do Conde, entre outras, né? Que coisa triste, né, gente? Algo que começaram a surgir em 2019, aí as praias foram limpas, né? Teve toda aquela força-tarefa e tal, parou. Aí agora, 3 anos depois, reaparecem esses fragmentos aí. A gente espera que não continue, né, Marcos?
A gente espera que tenha relação com aquele derramamento, né, de óleo naquela época,
aquele,
né?
Aquele ainda.
Já vem um material mais solidificado, de repente trazido pelas marés aí.
Exato. Bem, pontualmente 12h30, então nós vamos logo a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos mais informação, a participação do nosso repórter Coutinho Neto e, claro, abriremos espaço para a participação do ouvinte. Então envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029, mensagem de áudio ou mensagem escrita, tá? De áudio de 30, no máximo 40 segundos. Os telefones estão mudos, então é uma questão da operadora, não é conosco aqui. Então aproveite o WhatsApp para você participar, tá? Vamos ao intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda, Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vou dar um abraço aí para todos os nossos parceiros do Jornal do Meio-Dia. Todos que colaboram, todos os colaboradores dessas grandes empresas. Muito obrigada a todos vocês, um abraço. 12 horas e 38 minutinhos, vamos de mais informação. Já já a gente aciona ele, tá? O nosso repórter Coutinho Neto. Olha, a gente ainda vai passar ali pelo extremo sul da Bahia, porque o MPF, Ministério Público Federal na Bahia, estabeleceu prazo de 10 dias para a Prefeitura de Porto Seguro se posicionar a respeito de uma estrutura montada em uma área tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional e ainda de proteção ambiental. A barraca fica às margens do Rio Caraíva, um dos destinos turísticos de Porto Seguro. E aí, conforme o Procurador da República, Fernando Zelada, em caso de irregularidade, o local deve ser embargado. Segundo a recomendação publicada hoje, a barraca em forma de barco coberto não teve aprovação do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e os materiais usados ocasionam danos paisagísticos ao patrimônio tombado e impactos negativos à composição paisagística protegida devido à sua localização em área de preservação ambiental, né? Disse aí o Procurador da República, Fernando Zelada. A construção também impediria o fluxo de pessoas na praia, usa água potável, apesar de inexistir registro na Embasa, bem como utiliza também energia elétrica irregular, informa o Procurador da República. Enfim, vamos continuar acompanhando aí como é que vai ficar essa situação, já que o MPF, Ministério Público Federal, recomenda vistoria em barraca montada em área de preservação lá em Caraíva, município de Porto Seguro. 12 horas e 39 minutos, vamos acionar ele a partir de agora, o nosso repórter Coutinho Neto, trazendo informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira, excelente trabalho para você também, Marcão. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aguardando a presença da sua viatura virtual da Gabriela FM, já estamos por aqui com muitas notícias do setor policial. Aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira parada nesta quinta-feira no município de Itacaré. Lá em Itacaré, a Delegacia Territorial, unidade integrante da 7ª Corpim, realizou ontem, quarta-feira, a destruição de 40 quilos de entorpecentes apreendidos naquele município. A incineração desse material cumpre a disposição da Lei 11.343/06 e ocorre após autorização do Poder Judiciário. O ato teve a supervisão da vigilância sanitária e foi realizado em local seguro, sem risco para o meio ambiente e a saúde pública. Também, em cumprimento às normas legais, a área onde se deu a incineração das drogas apreendidas foi inspecionada antes e após o procedimento, certificando-se que todo o material foi completamente destruído pelo fogo. Entre as drogas incineradas, havia cerca de 32 quilos de maconha, 2 quilos de crack, 4,5 quilos de cocaína, 800 gramas de haxixe, 45 gramas de êxtase e 12 ampolas de lança-perfume. Sua viatura virtual agora chegando até o município de Jequié. Em Jequié, dois suspeitos morreram na noite de ontem, quarta-feira, envolvidos com a resistência ao encarar a polícia militar. O fato foi o seguinte: os jovens, que ainda não tiveram identidade revelada, teriam sido atingidos durante uma ação da polícia militar nas dependências de um hotel e foram encaminhados por policiais do Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiram. Segundo informações do 19º Batalhão de Polícia Militar, os policiais estariam participando da Operação Terra do Sol, comemorando os 27 anos de fundação da unidade policial no município e, na ação, foram apreendidas uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38 com os suspeitos mortos. Os corpos foram levados do Hospital Geral Prado Balabares para o Instituto Médico Legal de Valença na manhã de hoje. Um deles era morador de Jequié e o outro seria na cidade de Itagi. A Operação Terra do Sol envolve ainda equipes do Tático Ofensivo Rodoviário, da CIP Central, da CIP Sudoeste, Rodesp, Graer, além do Esquadrão de Motociclistas Falcão da CPR-SO. As forças de segurança se unem para tentar frear a onda de violência gerada em Jequié por disputa de facções criminosas. Uma tragédia no extremo sul da Bahia. Aconteceu um acidente na Fazenda Esperança, no distrito Pau D'Alho, no interior da cidade de Itamaraju. De acordo com as informações, uma vítima fatal, o Wellington Gustavo Viegas dos Santos, de 19 anos de idade, era natural de Itamaraju, estava conduzindo um trator quando tombou e caiu em uma ribanceira. O jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Moradores ainda tentaram socorrer a vítima, mas o jovem tratorista já estava sem sinais vitais. Olha, no baixo sul da Bahia, o corpo de um homem de 34 anos de idade foi necropsiado ontem no Instituto Médico Legal de Valença. A vítima foi assassinada por disparos de arma de fogo no distrito de Guaibim. A autoria e a motivação ainda são desconhecidos e o setor de inteligência da 5ª Corpim irá investigar este caso. Olha, em Vitória da Conquista, um homem suspeito de estuprar a enteada de 12 anos de idade foi encontrado morto no dia de ontem em Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Matheus dos Santos Gonçalves, de 34 anos, foi achado em um matagal próximo a um hospital da cidade e não apresentava sinais de violência. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual retornará amanhã aqui no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, meu querido. Juntos nessa sintonia, se assim Deus nos permitir, né? 12 horas e 45 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você fala conosco pelo WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Mensagem escrita ou de áudio de 30 segundos, tá? Temos mensagem de ouvintes, Marcos?
Temos, inclusive começando aqui com o áudio.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É verdade, nós estamos uma tristeza total. Aqui na Praia de Mamuã também, quando dá tule, já tem esse óleo aqui, a gente pisa, a gente fica os pés tudo agarrado na sandália, a gente caso perde até a sandália. Coisa tá feia, né? Tá feia demais. Eu acho que é na praia de todo o Brasil. Aqui é Luiz Moura de Mamuã.
Obrigada, seu Luiz Moura de Mamuã. Tá ele informando, viu? Secretaria de Meio Ambiente de Ilhéus, que lá em Mamuã, esse óleo tá chegando, né? E as pessoas pisam, engrudam. Outro dia uma amiga minha falou, nossa, Kátia, eu tava aqui na Praia do Sul, eu não percebi, eu já tinha pisado, e aí grudou bastante no chinelo, deu um maior trabalho pra soltar, meus pés também. Nossa, chato isso, né, gente? Então você avistou e encontrou esse óleo, perdão, esse óleo na praia, entre em contato com a Marinha, com a Secretaria de Meio Ambiente de Ilhéus, ou do seu município aí se surgir também, tá? 12 horas e 46 minutos, mais mensagem, Marcos?
Tem o Marcos Rodrigues, manda aquele boa tarde, Kátia, Marcos, um alô para Monique Ribeiro, um abraço para vocês aí do Jornal do Meio Dia.
Como é o nome do sobrenome do Marcos?
Rodrigues, Marcos.
Marcos Rodrigues, nosso ouvinte, obrigada, Marcos, um abraço para você, um abraço especial para minha amiga, jornalista Monique Ribeiro. Já falamos hoje, o Marcos, já papeamos bastante hoje, porque a gente não desgruda do WhatsApp, né, Monique? Beijo, Monique Ribeiro. Aproveitar e mandar um abraço também, Marcos, para os colegas de Monique na Secretaria de Comunicação lá em Itabuna, na Prefeitura de Itabuna. Um abraço a todos vocês aí, toda essa galera. A lista é grande, então Monique representa vocês, tá bom? Valeu, Marcos. Abraço para você. Continue nessa sintonia, hein? Vamos lá, Marquinhos. De Marcos para Marcos.
É isso aí, né? O xará, por enquanto, é só, viu, Kátia?
Pronto, dá tempo ainda. Você pode enviar mensagem aqui para falar conosco. O povo tá muito tranquilinho, né? Ah, ontem eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, que um ciclista gravou. Ali, Marcos, na Zona Sul. Sabe quando você tá ali na... em frente à cabeceira da pista do aeroporto e vai sentido a ponte? Pela, onde passam os ciclistas, naquela calçada, onde não só ciclistas, mas
no
os
sentido
pedestres.
Sul vindo para o centro.
Exato. E aí um ciclista, ele é até meu vizinho, ele pedala com uma câmerazinha aqui, então ele filmou, né? Um ciclista tinha acabado de sofrer um acidente.
Olha.
E aí pediram para ele ir lá filmar. Então lá na frente, nesse sentido a ponte, tem uma elevação e meio que rachou. Aquela calçada rachou e provocou uma elevação. E aí o ciclista que não perceber, depender de como ele passar, ele bate ali e cai.
Pois é, muito cuidado nesse trecho, então.
Muito cuidado a vocês ciclistas, que a senhora Prefeitura de Leão se preocupe em resolver esse problema. Esta obra aí que é do governo do estado da Bahia, né? Que se preocupou em fazer muita obra aqui em Leão, claro, visando votos. É, mas tem que se manter, tá? É importante, Prefeitura, manter, tem que fazer uma manutenção. A gente solicita essa manutenção aí, tá bom? Nessa parte dessa calçada, quem tá ali na Zona Sul sentido, Ponte Nova para ir para o centro da cidade, ok? Lado direito, seguindo para a ponte. Procura que tem uma rachadura lá que provocou uma elevação, tá jogando ciclistas no chão, tá? É, eu tenho aqui o vídeo, tá bem claro, certo? 12 horas e 49 minutos. Mensagem?
Angélica do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus, manda boa tarde. É, ótima quinta-feira, né? Um ótimo trabalho, ótima tarde para vocês, fiquem com Deus.
Angélica do bairro
Nossa Senhora da Vitória.
Angélica, um beijo para você aí no bairro Nossa Senhora da Vitória. Um abraço a todos os ouvintes, temos muitos ouvintes aí no bairro Nossa Senhora da Vitória. Um abraço mesmo, muito especial a cada um de vocês.
Olha, outro ouvinte diz que esse óleo aparece no litoral brasileiro. É, pode ser um terrorista, só aparece em véspera de eleição. A América do Sul está praticamente dominada pela esquerda, só restando o Brasil.
Pois é, meu amigo. Pois é, né? É de deixar a gente com a pulga atrás da orelha, né? É tão estranho isso. Triste realidade.
Outro ouvinte que não se identificou, manda boa tarde. É, Banco do Pedro, em Ilhéus, mais um caso de estupro. E o meliante fugiu.
Nossa,
já tem
senhora.
Polícia no local para apurar o caso.
Ai, pelo menos a polícia já está no local, né? Para apurar o caso aí. E que realmente a polícia consiga pegar, localizar, pegar, prender.
Para
que ele responda na justiça.
Por enquanto é só.
Pronto. Vamos de mais informações, Marcos Bezerra. Vamos passar lá por Vitória da Conquista? Porque em Vitória da Conquista não registra chuvas desde o mês de outubro. A seca aumenta riscos de queimadas, né?
É, a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, ainda não registrou chuva durante o mês de outubro. Por causa da seca, 11 distritos decretaram estado de emergência e 16 mil pessoas devem receber água de carros-pipa nos próximos dias. Nos 20 dias do mês, foi registrado apenas 1 milímetro de precipitação, segundo a Estação Meteorológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. E no ano passado, o número foi de 78 milímetros no mesmo mês. O problema é que em 2021, cerca de 50 milímetros da chuva de outubro caiu em apenas um dia. Neste ano, os especialistas preveem que a precipitação que deveria cair neste mês fique acumulada em novembro e dezembro. Por causa da seca, a umidade do ar tem ficado abaixo do esperado para a época, que costuma registrar média entre 70% e 80%. Até quinta-feira, hoje, a média está em 50%, com registros de umidade abaixo de 30%. Apesar dos números preocupantes referentes às chuvas em outubro, o número de precipitação em 2022 é maior que o do ano passado. De janeiro até hoje, quinta-feira, foram registrados 396 milímetros, 72 milímetros a mais do que em 2021. O aumento está relacionado às fortes chuvas do início do ano, que causaram prejuízos nas cidades do sudoeste da Bahia.
É, e tem também a questão dos incêndios, né, Marcos? A escassez de chuva atinge a região desde 2015 e a chuva que caiu durante esse período não foi suficiente para recuperar os estragos para o pasto, a pecuária e o consumo humano causados ao longo destes 7 anos de estiagem. O baixo índice de precipitação, né, gente, chuvas, dificulta a atuação dos bombeiros nas queimadas, que são comuns na região. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou 1.578 situações na região sudoeste da Bahia, do início do ano até agora. Vitória da Conquista ocupa a 7ª posição entre as cidades com mais focos de incêndio no estado, totalizando 59 registros. Somente nos primeiros 5 dias de outubro, o município registrou 29% das queimadas de todo o ano. Para conter os incêndios da região, a Ana Cláudia Passos, secretária do Meio Ambiente em Vitória da Conquista, afirma que a equipe de brigadistas é formada por 10 integrantes. O serviço é auxiliado de carro-pipa e veículo de brigada, que comporta o equipamento necessário para debelar os incêndios. Em agosto, a Prefeitura de Vitória da Conquista chegou a emitir um alerta para os moradores da cidade sobre o aumento do número de queimadas provocadas pela ação humana, o que configura, né, gente? O que configura crime ambiental. Na época, foi registrada uma média diária de 6 incêndios em terrenos na sede do município e em áreas rurais, 3 vezes a mais que o normal. Que coisa, hein, Marcos? É de chamar a atenção. Preocupante, né? Enfim, vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra. Vamos falar um pouquinho do Censo 2022?
Isso.
Porque o Censo 2022 visita em 94% já, hein, dos domicílios e registra 9,7 milhões de pessoas na Bahia, né?
Isso. Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, visitaram 94% dos domicílios com 2 meses e meio de coleta de dados. Na Bahia, 9 milhões e 700 mil pessoas foram registradas, o que representa cerca de 65% da população estimada. Ao todo, o IBGE estima que o estado tenha 14 milhões 873 mil 64 pessoas. Os 65% representam o nono maior percentual entre as 27 unidades da federação e acima do nacional, 49,7%. Da população já recenseada na Bahia, 52% são mulheres, ou 5 milhões e 40 mil, e 48% são homens, 4 milhões e 650 mil. Em Salvador, a coleta do censo está em ritmo mais lento do que no estado como um todo. Embora tenham sido visitados 795 mil de um total de 922 mil domicílios estimados, 86,2%, não foi contada ainda nem a metade da população estimada para a capital. Já foram recenseadas cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas em Salvador, o que corresponde a 48,1% de uma população total estimada em quase 2 milhões e 900 mil soteropolitanos. As mulheres são a maioria da população de Salvador, 54,8% do total de pessoas recenseadas, cerca de 756 mil mulheres. O prazo final de coleta foi adiado de 31 de outubro para o início de dezembro, mantendo-se a previsão de divulgação da população por município para o fim deste ano, Kátia.
Então tá aí, vamos continuar acompanhando. As mulheres sempre maioria aí, né, Marcos?
É verdade,
respeito às mulheres, somos maioria. Olha, 12 horas e 56 minutos, Marcos Bezerra, vamos mudar de assunto e falar de algo que está chocando, né? Principalmente quem quer trabalhar com a verdade, divulgar a verdade, mostrar a verdade e ter o direito da liberdade de informação e expressão. O que eu estou falando? Vamos trazer uma informação aqui que está aí desde ontem circulando nas mídias, né? Todo mundo comentando sobre o assunto. Essa censura que está acontecendo no país. Após pedido do PT, Jovem Pan é proibida de falar livremente sobre Lula, não é isso, Marcos?
Decisões do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que proíbem jornalistas e comentaristas do grupo Jovem Pan de Comunicação de se manifestarem livremente sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, além de um pedido de investigação do ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, contra a cobertura da corrida eleitoral feita pelo grupo vem afetando o trabalho da emissora. Em editorial publicado na tarde de ontem, quarta-feira, a Jovem Pan sinalizou aos seus espectadores que repudia as decisões impostas pelo TSE, mas que vai obedecer às decisões tomadas pelas Cortes da Justiça. A emissora chama atenção para o fato de que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la e fazem isso por meio da relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões.
Olha, a Jovem Pan está proibida de falar sobre condenações sofridas pelo candidato petista na justiça e todas as suas transmissões no rádio, na TV e nas plataformas digitais. Tem seus profissionais cerceados de exercer a liberdade de expressão e de imprensa, sob a pena de multa, desmonetização de suas plataformas e inserção de conteúdos produzidos pela campanha petista em sua programação. As proibições impostas à Jovem Pan pela Justiça Eleitoral motivaram uma nota de repúdio da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a entidade que se disse preocupada com os atos que atingem o trabalho da livre imprensa, acredita que a recente decisão, que impede o trabalho de divulgação e respeito à linha editorial de veículo de comunicação profissional sediado no Brasil e regulado pela legislação brasileira, atinge a todo o setor de radiodifusão. A Aberte, Marcos, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, também se manifestou contra a situação vivida pela Jovem Pan, em nota divulgada ontem, em que considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Choca, é um absurdo, porque a Jovem Pan, ela mostra os dois lados. Tem lá os comentaristas que falam, criticam, defendem o Bolsonaro, assim como falam, criticam e defendem o Lula. Eu não estou entendendo isso aqui, essa censura absurda, né, desse senhor ministro aí do STF, né, Benedito Gonçalves, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, que inclusive no dia da posse do ministro do STF, né, presidente ministro do TSE, presidente agora do TSE, Alexandre de Moraes, esse ministro Benedito Gonçalves, né, demonstrou ser bastante íntimo do Lula, né? O Lula passa por ele, dá um tapinha no rosto e ele diz: eu vou te ligar. Que coisa, hein? Que país é esse? Que censura absurda é esta? Quer dizer, então, que não vale mais o que diz na Constituição Federal. Vou ler aqui para vocês. Presidente da República, faço saber o Congresso Nacional, decreto e eu sanciono o seguinte. Então tá aqui, Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, faz parte da nossa Constituição Brasileira, regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Então vamos lá, capítulo 1, da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Artigo 1º, é livre a manifestação do pensamento e a procura, recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos seus termos da lei pelos abusos de cometer. Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão, de ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe. E assim segue. Só que nós todos temos, tá? Tá aqui no artigo 2, no artigo 2º aqui, ó. Nessa parte que diz: é livre a publicação e circulação no território nacional de livros, de jornais e de outros periódicos, salvo de clandestinos, claro, ou quando atentem contra a moral dos bons costumes. Outro ponto: é livre a exploração de empresas que tenham por objeto agenciamento de notícias, desde que registradas nos termos do artigo 8º. E assim segue, minha gente. Nós temos o direito, tá? A liberdade de pensamento, de imprensa, tá? E isso não está sendo respeitado, o que está na Constituição brasileira. Então, a liberdade de manifestação do pensamento e da informação. É livre a manifestação de pensamento e a procura, o recebimento, a difusão de informações ou ideias, tá? Tá lá na Constituição Federal. E isso, Marcos, não está sendo respeitado. Parece o quê? Que o TSE está fazendo campanha para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Porque nem verdades não podem ser ditas. O ministro Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de falar que o PT foi contra o Auxílio Brasil, o que é uma verdade. Então, como é que é? Como é que vai ficar essa situação? Outra coisa, proibiu a fala, né, do ex-ministro do STF em um programa de Bolsonaro, por exemplo, o Marco Aurélio Melo, né, que era ministro do STF, hoje é ex-ministro, né, ele tem uma fala dele, que ele fala sobre o que aconteceu aí em relação ao Lula, né? Ele diz, o Lula não foi inocentado, e realmente o Lula não foi inocentado. A defesa de Lula acionou a justiça para censurar a exibição dessa inserção. É dito na nação apresentada que o programa conduz o eleitor à falsa formação. Olha só. Só que o ex-ministro, né, explica, Marco Aurélio Melo explica sobre essa questão, que o Lula nunca foi inocentado. As falas do ministro, tem aí, ele explica como é que funciona essa questão, tá? Deixa bem claro que ele não foi inocentado, que simplesmente o STF fez uma manobra para liberar ele para ser candidato. E aí ele fica dizendo aí que ele não é condenado. Ele é, sim, um ex-descondenado, né? E aí tá proibido a Jovem Pan chamar ele de descondenado, de ladrão, de corrupto. Mas é a verdade. Essa é a verdade. E a censura está clara, muito clara. Isso é chocante num país que nós temos o direito da liberdade de manifestação do pensamento e da informação que está na Constituição Federal. Até onde nós vamos, Marcos? Onde vamos parar?
Como foi uma decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a gente espera que o grupo Jovem Pan recorra e chegue até o STF, para que não só o ministro do STF, mas seja uma decisão conjunta, né, do Supremo Tribunal Federal.
E o Congresso Nacional não vai se posicionar? Uhum. Câmara Federal, Senado Federal? Porque quem pode mexer na Constituição, né? Tá lá na Constituição Brasileira. Eles não defendem a Constituição Brasileira? Então nós vamos continuar censurados? Daqui a pouco vai chegar aí pra mim também, né? Alguma notificação, não posso falar nada. Mas enquanto eu puder, eu vou falar.
Seria interessante a decisão conjunta do STF, né?
Exatamente. Então, o TSE também censurou a fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, sobre Lula não ter sido inocentado. Ele não é inocente. As provas continuam valendo, só mudou de instância. E a gente espera que a justiça seja feita nesse país, que é uma vergonha, um absurdo a gente ter um cidadão como esse como candidato à presidência da República. Essa que é a verdade. E a gente espera que essa censura pare, que as pessoas tenham direito, sim, à liberdade de expressão, de opinião, seja Jovem Pan, Record, Globo. A Globo tá aí há muito tempo destroçando o Bolsonaro, falando, inventando, aumentando, e não dá em nada. Mas agora ninguém pode criticar o ex-condenado, ex-presidiário, ladrão e corrupto que é o Lula. Essa que é a verdade. 1h05, vamos para a última notícia de hoje, por gentileza, Marcos Bezerra. Vem do noticiário internacional. Como assim? Após 45 dias no governo, a Liz Truss renuncia o cargo de primeira-ministra no Reino Unido?
Apenas 45 dias no governo, a primeira-ministra britânica Liz Truss renunciou ao cargo nesta quinta-feira. Ela substituiu Boris Johnson e já vinha sofrendo pressão para renunciar em decorrência de um plano econômico polêmico que gerou revolta no mercado e dentro do seu partido. O plano previa um corte severo de impostos no país. A proposta não foi bem recebida dentro do seu governo no momento em que a inflação no Reino Unido ultrapassou os 10%, maior número nos últimos 40 anos. A primeira-ministra perdeu o controle do governo e a confiança dos parlamentares conservadores. Para o bem do país, ela precisa se demitir, declarou o deputado Steve Double, do próprio partido aí de Truss, que agora é a ex-primeira-ministra.
Rapaz, que coisa, viu? Vamos continuar acompanhando aí essa questão. Bem, só voltando aqui essa questão da censura, nós somos contra a censura, tá? Seja Lula ou Bolsonaro, os dois têm direito a fazer sua campanha eleitoral mostrando verdades e não mentiras, tá? E nós, da imprensa, temos direito de continuar opinando e divulgando as informações. Só isso. 1:06, vamos finalizar aqui a edição desta quinta-feira de Jornal do Meio-Dia. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia às 12h20, tá bom? Logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já tem Suzy Luiz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.